Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 6 de setembro de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan. Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo onde quer que você esteja. Eu sou Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi.
E já estamos em setembro, pessoal. Que bom seria se pudéssemos celebrar a chegada do outono por aqui e a primavera no Hemisfério Sul com notícias alegres. Mas agosto terminou deixando uma sequência de imagens difíceis de esquecer. Inundações, deslizamentos, tempestades violentas e destruição apareceram no noticiário em diferentes partes do mundo, não é mesmo, Everton?
Foi muito difícil, né? No mundo todo. Olha, no Nepal, né? Mais recentemente, uma inundação devastadora atingiu a região do Himalaia depois do colapso de uma geleira. Acho que todo mundo viu essas imagens, né?
Imagens chocantes, né?
Chocantes, é. Uma enorme massa de água, gelo, lama, pedra desceu pelos vales, destruindo casas, estradas, pontes e instalações de energia.
E esse desastre provocou milhares de mortes e desaparecidos.
Ainda continuam lá, né? E o Japão também teve aí nesse verão uma sucessão de acontecimentos que nos lembram como a natureza pode mudar rapidamente a rotina de uma região.
Em julho, um forte terremoto atingiu Kumamoto. Em agosto, foram as chuvas torrenciais em Chiba que provocaram inundações, deslizamentos, mortes e deixaram milhares de veículos imobilizados pelas águas.
Nossa, também as imagens são bem impressionantes, né? E nos últimos dias de agosto, as chuvas extremas voltaram a atingir o Japão. Ishikawa e Toyama receberam alertas de nível 5, nível máximo 5. E depois, municípios de Fukui também chegaram ao nível máximo de alerta.
E em algumas áreas foram registrados volumes excepcionais de chuva, com rios transbordando, inundações e deslizamentos.
Muita tragédia, né? E há um detalhe que torna essa sequência de acontecimentos especialmente importante para o nosso programa de hoje. O ouvinte mais antenado já deve estar sabendo que o Japão mudou este ano o seu sistema de informações meteorológicas para situações de risco.
E o sistema já teve que ser colocado à prova nas recentes inundações. Hoje vamos falar sobre como os brasileiros que aqui vivem e também os turistas, né, que estão por aqui, devem interpretar esses níveis de alerta que são emitidos pelas autoridades.
Olha, e embora, né, esse sistema tenha sido criado para atender as necessidades do Japão, quem está no Brasil ou em outras partes aí do mundo também pode aproveitar as dicas, né,
Dona Sônia? Claro, porque também temos visto, né, uma realidade cada vez mais marcada por eventos extremos no Brasil. Não é mesmo? Ciclones, enchentes, deslizamentos, tempestades severas e ondas de calor também estão sendo registrados com mais frequência em várias regiões brasileiras.
Teve aí um vendaval também recentemente no Brasil. Bom, e há o El Niño, né? Que está se fortalecendo e pode alcançar aí uma intensidade muito forte nos próximos meses.
É verdade, tem mais isso ainda para embolar o meio de campo, né? Mas é importante, gente, não colocar tudo na mesma conta. Um terremoto tem uma origem, uma tempestade tem outra, uma inundação pode ter várias causas.
O ponto em comum, né, disso tudo está em outra parte. E é esse o nosso foco de hoje, a necessidade de estar preparado.
É justamente aí que setembro entra na nossa conversa. No Japão, o primeiro dia de setembro é o Dia de Prevenção de Desastres, o Bosai no Hi.
A data foi criada em memória do grande terremoto de Kanto, que devastou uma vasta região que inclui a capital Tóquio, né? E aconteceu em 1º de setembro de 1923.
Mais de 100 anos depois, essa data continua fazendo sentido, porque desastres naturais continuam fazendo parte da realidade japonesa, infelizmente.
Inclusive, a gente já fez várias, né? Falamos desse assunto aqui no programa, a gente já visitou, inclusive, um centro de desastres, né?
Esse é um assunto recorrente aqui.
Recorrente,
né?
Mas este ano, né, como já destacamos, existe uma novidade importante, né? Desde maio, o sistema de informações meteorológicas para situações de risco foi reformulado.
Por isso, hoje, não vamos simplesmente recontar os desastres que já foram notícia. Vamos falar sobre aquilo que pode fazer diferença quando o próximo alerta chegar.
Como interpretar, por exemplo, os 5 níveis de alerta? Quando é hora de sair de casa, por exemplo? Ou o que você deve fazer se você estiver dentro de um carro e, de repente, a água começar a subir?
Nessas horas, ó, vale aplicar aquele ditado popular, né? Espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior.
Eu acho que o Japão tem essa vantagem que aqui se prepara, as pessoas se preparam bem,
exatamente,
né? Exatamente. E no caso dos estrangeiros que não dominam o idioma japonês, é crucial saber o que significa cada aviso meteorológico que chega pelo celular.
O novo sistema, que está vigorando desde o dia 29 de maio, tem um objetivo bastante direto: tornar mais clara a relação entre o perigo indicado pelas autoridades e a ação que as pessoas precisam tomar.
Em outras palavras, diminuir aquela dúvida tão comum em uma situação de emergência. Está perigoso, mas será que eu preciso sair?
O novo sistema categoriza 4 tipos de desastres: fortes chuvas, transbordamento de rios, deslizamento de terra e mar em ressaca.
E os avisos meteorológicos passaram a incorporar de maneira mais clara os 5 níveis de alerta. Então, vamos anotar?
Vamos lá. Alerta de nível 1 é informações de alerta precoce, ou seja, atenção. É o momento de acompanhar as informações meteorológicas e começar a pensar no que fazer caso a situação piore.
Lembrando que esses alertas chegam pelo celular, né?
Então, e também pela televisão, rádio, internet.
Já o nível 2 é alerta preventivo, já que significa, então, preparação concreta. Então, é hora de verificar a rota de evacuação, o local para onde você pode ir e os riscos da região onde você está.
Ou seja, ainda não é hora de sair correndo por aí, mas já passou da hora de simplesmente ignorar a previsão.
O nível 3 é alerta. O risco aumenta. Pessoas que precisam de mais tempo para se deslocar, como idosos e pessoas com deficiência, devem já iniciar a evacuação.
E quem não está nesse grupo também já deve estar pronto para sair.
Então aí chegamos ao nível 4, que é alerta urgente. É um dos números mais importantes para a gente guardar, hein? Nível 4 significa evacuação de todas as pessoas que estejam em áreas de risco.
Então aqui vale uma frase simples para memorizar: nível 4, evacue. Não estamos falando para você ir ao banheiro, não, tá? Brincadeirinha. É para procurar um abrigo ou um lugar seguro, certo?
Isso daí. Não espere, né, o nível 5.
Porque o nível 5, gente, é alerta emergencial e representa uma situação ainda mais grave. O perigo que põe em risco sua vida é extremamente alto e o desastre já pode estar acontecendo ou ser iminente.
Nesse momento, a prioridade é o quê? É proteger a própria vida imediatamente. Se a evacuação convencional já não for possível, é preciso procurar o local mais seguro disponível, como um andar superior de um edifício resistente. Sempre levando em conta, claro, o tipo de risco, né?
Então vamos guardar duas coisas. Nível 4, evacue. Nível 5, proteja a vida imediata. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Bom, e continuando aqui com, né, esse nosso assunto muito importante, tem uma outra novidade nesse sistema, né, dona Sônia?
Isso.
A Agência de Meteorologia do Japão passou a fornecer uma previsão imediata para as chamadas faixas de nuvens de chuvas fortes, conhecidas em japonês como Senjo Kosuitai.
Numa analogia nível quinta série, né? Essas faixas são como um comboio de tempestades marchando juntinhas e que podem provocar chuvas extremamente intensas em uma área relativamente concentrada.
É, eu diria numa analogia a nível infantil, né? Quinta série a gente fala que são coisas mais, né? Outras interpretações.
É,
né?
Mas tem quinta série que é meio devagar, né?
Ah, então é a senhora, né?
É, acho que você também está nessa quinta série.
Né? Olha só. E com a previsão a gente pode saber sobre o aumento da possibilidade de formação dessas faixas de nuvens com uma, né, uma antecedência de 2 a 3 horas.
É, mas isso não significa que ao receber o aviso você tenha exatamente 3 horas até a chuva começar. Em alguns casos, o fenômeno pode ocorrer pouco tempo depois, ou já pode ter ocorrido, e o que é pior, pode ocorrer sem esse aviso de alerta.
Ah,
e aí é que mora o perigo.
Aí mora o perigo, hein? E foi justamente nesse verão japonês que o novo sistema enfrentou seu primeiro grande teste em Chiba, né? Entre os dias 13 e 14 de agosto, a província foi atingida por chuvas extraordinariamente intensas. Muito fortes mesmo, gente. Em alguns locais foram registrados mais de 100 milímetros em apenas uma hora. O que significa isso, Dona Sônia?
É muita chuva. Chuva, gente. Em determinados pontos, o acumulado de chuva em 24 horas ultrapassou os 350 milímetros. É água, sabe? É água que não acaba mais. É
um rio,
chuva.
Praticamente.
Olha, a situação foi tão grave que, pela primeira vez, desde a entrada em vigor do novo sistema, foram emitidos os novos alertas de nível 5 relacionados à chuva intensa e ao risco de deslizamento.
É, houve inundações, deslizamentos, interrupções no transporte e milhares de imóveis atingidos. E houve também uma imagem que, olha, acabou simbolizando aquele desastre. Milhares de carros parados, abandonados ou simplesmente engolidos pela água.
É, em alguns momentos, em torno de 2.700 veículos foram abandonados nas ruas. Mas mais importante do que o número de carros são as histórias das pessoas que estavam dentro deles.
É, teve vários, né, relatos aí que passaram pela TV, na rádio, que é bem triste, na verdade, né? Supõe-se que 4 das 13 mortes registradas estavam relacionadas a pessoas que ficaram presas em veículos atingidos pela água. Em um dos casos, uma mulher de 66 anos estava em um táxi que ficou submerso em uma estrada inundada na cidade de Sakura. O motorista, ele conseguiu sair e ele foi resgatado, mas a passageira ficou presa no veículo e ela acabou morrendo.
É, muito triste isso, né? Também houve mortes em passagens subterrâneas para veículos, os chamados underpasses, que podem se transformar rapidamente em verdadeiras armadilhas durante uma inundação.
É, em São Paulo tem muito disso, né? Os paulistanos sabem que quando tem muita chuva, tomar cuidado com os túneis que passam assim embaixo da terra. Bom, e aqui temos uma das lições mais importantes de toda essa história. Quando a água começa a tomar uma estrada, o carro deixa de ser uma proteção. E ele pode virar o quê? Uma terrível armadilha.
Uma rua que você conhece perfeitamente pode esconder um buraco, uma tampa de bueiro deslocada, uma correnteza ou uma mudança brusca de profundidade. E quando a água começa a subir, a situação pode mudar em poucos minutos.
Por isso, se existe uma orientação de evacuação e a estrada ainda está transitável, saia cedo. Mas, Sônia, e se a rua já estiver alagada?
Olha, Everton, aí a recomendação é não entre, tá? Não entre, mesmo que pareça que a água esteja ainda baixinha.
E mesmo que outro carro tenha acabado de passar?
Mesmo assim, Everton, você viu um carro passando, você vai querer passar também? Não.
Ou mesmo que você esteja, por exemplo, a 5 minutos de casa?
Aí, Everton, principalmente nesse caso é que mora o perigo, né? Porque é justamente quando a pessoa pensa, é logo ali, né? Que acaba assumindo um risco desnecessário. Relatos de pessoas que quase perderam a vida nessas circunstâncias na enchente em Chiba são uma prova disso.
É, e tem mais, né? A água também não precisa parecer uma correnteza para ser perigosa. Uma pessoa pode perder o equilíbrio, cair e ser arrastada. E um carro pode perder a aderência, parar de funcionar ou até começar a flutuar.
É, então, portanto, em caso de alerta de nível 4 ou 5, não fique parado, né? Ou filmando o desastre quando deveria estar se protegendo.
É, isso parece óbvio, mas hoje todo mundo tem uma câmera aí no bolso, né, um celular, e quer registrar a cena. Nessas horas, o celular deve servir o quê? Para receber informações, consultar mapas, confirmar a segurança de familiares e pedir ajuda.
Isso vale para você, Beberton, que adora ficar filmando as coisas,
eu
né?
Não.
Então, o celular não é para chegar mais rápido às redes sociais, tá? É para buscar se informar.
É, viu, dona Sônia? E outro detalhe, é importante conhecer os canais oficiais da região onde você mora e saber quais são os riscos específicos da sua área. Isso você tem que saber com antecedência, porque não existe uma única rota de evacuação que sirva para todos os desastres. Há vários, né, várias rotas, no caso, para cada caso.
É. E é por isso que a preparação começa muito antes do desastre, né? Em Tiba, a chuva deixou 13 mortos. Já as chuvas que atingiram posteriormente Ishikawa, Toyama e Fukui no fim de agosto, apesar dos alertas de nível 5 e de grandes volumes de água, não houve mortes confirmadas. Uma diferença importante entre esses episódios está justamente na preparação, na resposta e na capacidade de agir antes que o perigo se transforme em tragédia, né? Porque essa tragédia de Tiba foi amplamente noticiada, né? Então as pessoas estavam bem alertas mesmo.
Infelizmente, tufões, chuvas torrenciais e inundações não podem ser evitados, mas os danos podem ser reduzidos se cada um souber como se prevenir e como agir quando o pior acontecer.
Então, queridos ouvintes, tanto aqui do Japão, como do Brasil e de outras partes, não deixem para amanhã a preparação que pode se fazer hoje. Afinal, prevenção não significa viver com medo. Significa estar preparado para continuar vivendo quando o imprevisto acontecer. Não é mesmo, Everton?
Concordo plenamente, tem que estar sempre preparado, né? Bom, gente, o tema de hoje foi meio pesado, mas necessário. Então, vocês concordam, né? No próximo programa, no nosso próximo encontro, a gente espera falar de assuntos bem mais agradáveis, né?
De preferência sem água subindo, né? Chão tremendo.
Talvez comida.
Sirene tocando, né?
Bom, é isso aí. Se você gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão, vale a pena visitar o site da NHK World Japan.
Você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
Tem um vídeo muito bonito sobre corais que começaram a desovar no mar em torno da ilha Amami Oshima, da província de Kagoshima, no sudoeste do Japão.
Outro vídeo que enche os olhos é sobre uma espécie milenar de flor de lótus que desabrocha no parque de Tiba. E vejam também o vídeo que mostra os novos compartimentos privados nos trens bala Tokaido e Sanyo Shinkansen.
E tem também um vídeo sobre o santuário Kitano Tenmangu em Kyoto, onde foi montado um enorme círculo de grama para o ritual de oração por boa saúde, e ele é imperdível, né? Bom, mas é isso, né, dona Sônia? Hoje a gente vai ficando por aqui. O que você achou do programa de hoje?
Eu acho que é importante esse alerta, né? Vamos nos prevenir, gente. Prevenir do que remediar. E a gente vai se despedindo ao som de September, interpretada por Takeuchi Maria. Participe com seu comentário, ouvinte. O ponto de encontro também é seu. Até o próximo encontro.
Sayonara!
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Parece mágica. Um aparelho simples, uma antena e uma voz viajando milhares de quilômetros.
As ondas curtas possuem uma característica extraordinária. Elas saltam na ionosfera e conseguem percorrer enormes distâncias.
Mas o que é a ionosfera? A explicação parece coisa de ficção científica. A transmissão sai de uma antena instalada em Brasília, sobe até camadas da atmosfera e retorna à Terra a milhares de quilômetros de distância. É como se o céu ajudasse a carregar a mensagem. Para a gente entender melhor, vamos ouvir a explicação de Ronaldo Siqueira Barbosa, professor de Engenharia Eletrônica.
Ela tem um meio de propagação que é a ionosfera terrestre. Então ela consegue atingir distâncias entre 2 mil quilômetros a 4 mil, chega até 8 mil quilômetros, dependendo do ponto alto que ela atinge a nossa ionosfera, a altura mais ou menos de 400 quilômetros até 700 quilômetros de atmosfera, nós temos de reflexão, em que você tem um meio de propagação em que a onda vai a grandes distâncias na Terra. Então eu posso fazer uma transmissão de Brasília para o Canadá, para a Europa e muitas vezes fazer até uma segunda volta pela ionosfera e chegar à própria Brasília, ou chegar por trás do Brasil e fazer uma transmissão cobrindo uma distância enorme como essa.
É por isso que uma transmissão feita em Brasília podia ser ouvida no Acre, no Amazonas, no Pará e até em outros lugares ao redor do mundo.
Em 1984, durante a travessia do Atlântico Sul em um barco a remo, o navegador Amir Klink encontrou a Rádio Nacional da Amazônia no pequeno rádio que levava a bordo. A experiência foi registrada no livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar.
Em 5 de setembro, o mar continuava forte, mas inofensivo. Captei durante um dos intervalos de trabalho uma nova estação no meu radinho, a Rádio Nacional da Amazônia. Exatamente no dia da Amazônia. Foi uma sorte. Fiz uma pausa para me aliar às comemorações e, atento, fiquei ouvindo um programa dirigido aos trabalhadores desta continental região, em especial aos garimpeiros de Serra Pelada. Estava em plena selva amazônica, vivendo os problemas de suas gigantescas e áridas cidades.
Na imensidão do oceano, quando havia apenas água até onde a vista alcançava, foi uma emissora brasileira em ondas curtas que rompeu o silêncio. Naquele instante, a rádio atravessou não apenas a Amazônia, mas o oceano.
Agora, voltando para a Amazônia, em uma época sem internet, sem celular. As ondas curtas eram a tecnologia que conectava o interior do Brasil, mas ouvir a Rádio Nacional da Amazônia nem sempre era tão simples.
Para muitos ouvintes, encontrar aquela frequência fazia parte da experiência. Ouvir a Nacional era quase um ritual. Regular o dial, procurar o sinal, vencer os ruídos e, finalmente, encontrar aquela voz familiar. Como conta o ouvinte Wesley Dias.
Minha mãe, ela tinha um papagaio e esse bendito desse papagaio era solto, ele andava pra todo lugar. Ele andou por sobre o rádio e na hora que a mãe foi tocar, com medo dele derrubar o rádio, ele, no impulso dele voar, ele derrubou o rádio, abriu-se o rádio. E cidade era cada 3 meses, e aí como fazer pra ouvir? O meu pai tentou, não conseguiu, a minha mãe ficou pegando aquele fio que soltou e raspando ele pelo rádio ligado, olha a maluquice dela, até que fez um barulho, ela falou, opa, é por aqui. Aí ela achou onde era e ela pingava vela, porque era o que dava pra colar. Aí o meu pai, com a vela soltava muito rápido, ele conseguiu cera de mel de abelha, aí ele apertou o fiozinho lá no lugar e colou com cera de mel de abelha, e o rádio ficou meio que aberto, assim, com um tijolo de um lado, e funcionou, aquele rádio ficava ali, né, debaixo de um pé de árvore, e o papagaio veio e derrubou o rádio ali. Mas...
E o nosso ouvinte, Wesley Dias, não estava sozinho. Em diferentes partes do mundo, milhares de apaixonados pelas ondas curtas transformaram a escuta em uma verdadeira missão. Eles passavam horas percorrendo o dial em busca de sinais distantes. Quando conseguiam sintonizar a Rádio Nacional da Amazônia, enviavam um relatório detalhando o dia, o horário, a frequência e a qualidade da recepção.
E aí, em resposta, recebiam um cartão de confirmação, conhecido internacionalmente como QSL. Muito mais do que uma lembrança, ele era a prova de que aquela voz transmitida de Brasília havia vencido milhares de quilômetros para chegar ao outro lado do mundo.
E até hoje, a emissora continua recebendo pedidos de confirmação de escuta vindos da Europa, da Ásia, das Américas, da África. O engenheiro do Parque de Ondas Curtas da Rádio Nacional, Adriano Goetz, explica esse fenômeno.
Imagine você a década de 1940, 1950, onde a maioria dos países, em melhores condições, tinha uma rádio internacional transmitindo em vários idiomas. Como saber se ela estava pegando, se ela estava sendo ouvida, se ela estava tendo aceitação pelos ouvintes? A forma que se criou foi o cartão QSL. É um cartão de confirmação de recepção. Ele também é utilizado por radioamadores para confirmar contato entre duas estações. A pessoa solicita o cartão, a outra estação envia o cartão confirmando a recepção do sinal. Algumas pessoas passaram, na década de 50, a colecionar esses cartões. Esse hobby de colecionar cartões de QSL se estende até hoje. O que isso prova? Isso prova que a pessoa, quanto mais cartões de QSL tiver e de emissoras difíceis de ser sintonizadas, distantes do outro lado do mundo, quanto maior a coleção, mais habilidoso é o radioamador ou o radioescuta, o entusiasta.
Hoje, a tecnologia mudou. Os chiados deram lugar ao streaming. O radinho de pilha divide espaço com celulares e aplicativos. Mas as ondas curtas trazem um legado que nenhuma inovação conseguiu substituir. Elas provam que a comunicação não depende apenas da tecnologia, mas da capacidade de chegar a quem mais precisa.
Este episódio usou áudios do acervo da Empresa Brasil de Comunicação. A leitura do depoimento de Amir Klink foi feita por Edgar Matsuki.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mukete, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dexista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta, e por isso lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Mas antes também das informações, lembremos que qualquer frequência aqui citada é em kHz e todos os horários são UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Começamos lamentando que a SL, a Sri Lanka Broadcasting Corporation, continue inativa em onda curta nas suas frequências habituais de 11.750 e 11.905 kHz. Atualmente, a emissora pode ser ouvida apenas em tamil pela frequência de onda média de 873 kHz. Possivelmente, os relatórios de recepção ainda podem ser enviados acompanhados de um pequeno arquivo de áudio para o endereço victor.gonetileque radioonosfera@gmail.com. E a Voz do Vietnã mantém duas transmissões diárias em espanhol, cada uma com duração de 30 minutos. A primeira vai ao ar às 18 horas UTC, a segunda às 21. Ambas são direcionadas à Europa e utilizam as frequências de 9.730 e 11.885 kHz. Os relatórios de recepção podem ser enviados para evovmundo@gmail.com. A KBS World Radio da Coreia do Sul informa que já está disponível a sua pesquisa anual de satisfação. As opiniões dos ouvintes são consideradas muito importantes para o futuro da programação e das transmissões da emissora. A pesquisa pode ser acessada em https://world.kbs.co.kr/special/survey/2025. Entre os participantes serão sorteadas diversas lembranças promocionais. Lembremos que a emissora transmite diariamente em espanhol nos seguintes horários: de 2 a 3 horas UTC pelos 15.575 kHz para a América do Norte. Já para a América do Sul, transmite de 11 a 12 horas UTC, pelos 11.795. E das 17 às 18 horas UTC, pelos 9.740, transmite para a Europa, a África e o Oriente Médio. Os relatórios de recepção podem ser enviados para spanish@kbs.co.kr. A Rádio Havana Cuba reduziu de forma bastante significativa tanto o número de transmissões quanto as frequências utilizadas. Atualmente, a sua programação em espanhol segue o seguinte esquema: das 11 às 14 horas UTC, pelos 6.000 kHz para as Américas; das 12 às 15 horas, pelos 15.230 para a América do Sul; das 22 às 23 horas, de segunda a quinta-feira, como programa Mesa Redonda Informativa, pelos 6.000 kHz, para o Nordeste das Américas; e das 23 até as 5 horas UTC, pelos 6.000 e 15.230 kHz, transmite Rádio Havana Cuba para as Américas. Para receber o cartão QSL eletrônico da emissora, os relatórios de recepção devem ser encaminhados para radiohc@enet.cu. E por fim, da Coreia do Norte, a Voz da Coreia mantém 4 transmissões diárias em espanhol, cada uma com 1 hora de duração. As emissões das 3 às 5 horas UTC utilizam as frequências de 11.735, 13.760 e 15.180 kHz, e são direcionadas para a América Central e também a América do Sul. Já as emissões das 19 e 22 horas UTC utilizam as frequências de 13.760 e 15.245 kHz e estão direcionadas para a Europa. Para obter o cartão QSL desta emissora, os relatórios de recepção devem ser enviados para vok@starco.net.kp. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slane para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slane.
RAE Argentina ao Mundo.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mokete Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai,
Argentina al mundo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Sanções costumam ser mais sinceras quando começam a ser desmontadas. A ordem das exceções diz muito sobre o que Washington realmente quer. Na Venezuela, naturalmente, o petróleo veio primeiro, e isso era muito previsível. Agora os Estados Unidos começam a abrir espaço para o ouro, os minerais e o carvão. O subsolo venezuelano entrou de vez na diplomacia de Washington. Isso, de forma alguma, encerra as sanções. Essa abertura ela é controlada, seletiva e irreversível, mas muda o lugar da Venezuela dentro do cálculo americano. O país já não é mais visto somente como um problema político ou uma reserva de petróleo. Passou a ocupar um espaço na disputa por recursos estratégicos e influência sobre a Amazônia. Em março, Washington autorizou determinadas atividades relacionadas ao ouro venezuelano. Isso passou quase despercebido. Depois ampliou esse espaço para outros minerais, alguns serviços e possíveis contratos de investimento. Em setembro, logo há poucos dias, o carvão entrou na mesma arquitetura americana. A palavra importante é determinadas. Washington não liberou todo o comércio e nem normalizou a Venezuela. Está religando o país a certos circuitos econômicos que são escolhidos pelos Estados Unidos, tomada por tomada. O problema é que o ouro não é petróleo amarelo. A mineração venezuelana não funciona dentro de um setor convencional, com empresas transparentes, rastreabilidade confiável e uma autoridade regulatória que chegue aonde o mapa oficial diz que ela chega. Durante muitos anos, o arco mineiro do Orinoco virou uma economia paralela. Ali se encontram autoridades políticas, militares, grupos armados, atravessadores, organizações criminosas, tudo o que vocês podem imaginar. Cada um controla um pedaço da mina, da estrada ou mesmo desse silêncio dos habitantes dessa região. O ouro ganhou uma importância quando o colapso do petróleo secou as divisas. E acabou também trazendo uma vantagem para quem opera nas sombras. Pode ser carregado em pequenas quantidades, pode ser fundido, pode ser misturado, pode ser reexportado com documentos novos. Uma barra não conta de qual mina que ela saiu. E essa espécie de amnésia, ela é muito bom para quem está fazendo esse tipo de negócio. Caracas tenta recuperar o comando dessa economia, mas não é fácil. O governo aprovou uma legislação para tentar atrair investidores e enviou forças militares para Las Claritas, uma das principais áreas de mineração ilegal do país. A lógica parece muito simples. Ninguém oferece uma concessão séria sobre um território que não controla. Caracas precisa provar que manda nessas minas e nas rotas de exportação. E é aí que a abertura americana começa a enfrentar alguns problemas. Washington cria canais legais antes que a Venezuela consiga separar a produção formal, extração ilegal e atores sancionados. Isso faz com que a licença acabe chegando bem antes da rastreabilidade. E o risco acaba, obviamente, atravessando a fronteira. Ouro extraído ilegalmente no Brasil e na Guiana já entra em território venezuelano e redes criminosas usam Boa Vista, pequenas aeronaves e pistas clandestinas como um centro de distribuição desse ouro. Quando a fiscalização aumenta no Brasil, o ouro simplesmente muda de rota. Ele ganha documentos novos e reaparece no mercado internacional com uma biografia limpa. O garimpo não desapareceu. O que aconteceu foi que ele acabou trocando de cartório. Isso faz com que outros países acabam sendo puxados para esse problema. Por exemplo, a Guiana Francesa também conecta o mercado europeu às redes ilegais de Brasil, Suriname e Venezuela. Então, para os Estados Unidos lidar com essa situação, é incrivelmente mais complexo do que o petróleo. Mas uma vez começado esse processo, dificilmente o governo Trump vai voltar atrás. Até a próxima e um abraço a todos.
Rádio França Internacional.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.